Senhor presidente, eu tenho vindo à tribuna durante essa semana falar dos grandes temas que eu entendo que deviam estar na pauta de debate dos candidatos a presidente. Claro que eles estão falando, mas eu me dou o direito também de, da tribuna, colocar as minhas opiniões. Ontem eu falei sobre Previdência, Vossa Excelência, senador Cacá, estava também presidindo, e hoje eu vim falar um pouco sobre a reforma tributária. Um dos pontos mais relevantes da agenda prioritária do desenvolvimento nacional se constitui, sem dúvida, com o debate da assim chamada reforma tributária. Isso porque a adoção de um modelo tributário mais efetivo e racional implica fortes e positivos impactos na capacidade de investimento nacional, na competitividade da economia e até mesmo no avanço daquilo que eu falo tanto aqui, da justiça social. Efeitos esses mais do que oportunos para promover a retomada do desenvolvimento. O tema, entretanto, tem grau, claro, nós sabemos, um alto grau de complexidade, equivalente ao de sua importância, e é reconhecido faz tempo como um dos mais difíceis tópicos da agenda de desafios dos últimos governantes a ocupar o Palácio do Planalto e nós mesmo aqui no Legislativo. Os motivos dessa dificuldade são bastante simples de se entender, visto que qualquer reajuste no sistema vigente tende a interferir, de uma forma ou de outra, numa das três grandes interfaces de disputa que se pode identificar no contexto tributário. A primeira delas é que contrasta os interesses dos contribuintes e do governo e a cada uma das esferas da nossa federação, os interesses da União, estados e municípios. De um lado, são os recursos tributários que sustentam a maior parte das ações de governo, desde aquelas de manutenção da máquina e de custeio pessoal, títulos que, por vezes, escondem a importante universo da prestação de serviços públicos em educação, saúde, segurança pública e até as relativas aos investimentos em infraestrutura, que é fundamental para o crescimento do país. Não se pode esquecer, nesse particular, as importantes aplicações em programas sociais. Não tem como negar a importância, por exemplo, do Bolsa Família, do salário mínimo, que retirou da miséria cerca de 30 milhões de brasileiros. Senhor presidente, podemos lembrar também dos benefícios de prestação continuada e do pagamento das aposentadorias rurais, entre outras. De outro lado, temos a posição dos contribuintes, que certamente gostariam, e quem não gostaria, de pagar menos impostos. Embora, em geral, tomada como egoísta e antissocial, essa atitude é muito positiva quando se considera o desempenho do conjunto da economia, uma vez que, do ponto de vista do valor final, o imposto é custo que se incorpora ao preço de produtos e serviços, sendo uma variável-chave para a competição da produção nacional, principalmente no campo da exportação. Assim, o ideal é que se arrecadasse o mínimo possível dos impostos, mas que esses recursos fossem suficientes para dar conta de financiar as inúmeras necessidades governamentais, uma equação que, convenhamos, claro, é de difícil resolução na prática. O Brasil, por exemplo, tem de carga tributária equivalente em percentual de PIB àquilo que arrecada os países da Europa Ocidental. Mas não entregamos aqui, infelizmente, o mesmo nível de serviço público que é demonstrado naqueles países. A segunda grande interface a que me refiro nesse pronunciamento é a que correlaciona os contribuintes entre si, não mais tomados como um bloco, mas compreendidos em seus diversos setores sociais e econômicos. Essa interface é, de fato, muito importante, porque é o seu equacionamento que define, ao fim e ao cabo, a distribuição dos encargos tributários entre pessoas e empresas. Distribuição essa que concretiza na prática boa parcela do que se costuma designar por justiça tributária. Idealmente, mais uma vez, os impostos devem incidir proporcionalmente à capacidade contributiva dos diversos setores e áreas. Quem pode mais, contribui com mais, de forma progressiva, como acontece no imposto de renda, por exemplo. E, em contraponto, não ocorre nos impostos sobre consumo, os quais todos pagam em igual proporção. Com isso, uma reforma tributária será mais perfeita quanto mais progressividade acontecer. Assim, conseguindo incorporar em seu mecanismo de cálculo uma visão que favoreça os que ganham menos e que gastam principalmente no consumo diário, como alimentação, vestuário e transporte. Só como exemplo. Esse fato é tão mais importante quanto mais um país é marcado, como é o nosso, pela desigualdade de renda e de riqueza entre as diversas classes sociais. A terceira interface, que deve ser arbitrada com muita competência numa reforma tributária, é a que estabelece a disputa por recursos que se estabelece entre os diversos níveis de governo. A Constituição estabeleceu os impostos que cabem a cada uma das esferas de governo, União, Estados e Municípios, e as competências a cuja despesa de execução esses impostos devem atender. Ora, é fácil perceber o quanto é delicado o equilíbrio que se estabeleceu ao longo do tempo entre recursos e responsabilidades de cada um dos entes federativos. E mais do que isso, quão sensível é qualquer modificação que venha desequilibrar o já seu precário quadro financeiro. Além do debate acerca dos recursos, temos também o do importante tema da simplificação do sistema contributivo nacional, que com toda certeza está entre os mais complexos e burocráticos e mais onerosos de todo o mundo. No Brasil, eu digo que sou simpático ao imposto único, claro, muito bem montado, muito de 40% de sua carga tributária, além de simplificar procedimentos burocráticos aqui eu listei. A partir da unificação, por meio do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, coordenado pela Receita Federal do Brasil, dos diversos registros estaduais e municipais que hoje são exigidos para o funcionamento das empresas no Brasil, com certeza nós vamos diminuir a burocracia. Outra ideia que destaco é da unificação dos impostos sobre consumo. Materializada, em conjunto com outros temas, a proposta de emenda à Constituição PEC 233 de 2008, de iniciativa do Executivo Federal, busca a unificação. É outra medida que tende a melhorar significativamente o quadro da complexidade do sistema tributário nacional, simplificando procedimentos de normas, reduzindo o custo da gestão tributária das empresas e aumentando o nível geral de segurança jurídica no que se refere aos tributos. A PEC, enviada ao Congresso Nacional no início de 2008 pelo então presidente Lula, foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, na forma de um substitutivo apresentado pelo relator. O debate, entretanto, apesar da imensa importância do seu conteúdo, não experimentou avanços significativos desde 2009 e seria importante retomar esse debate. Registro ainda, senhor presidente, para terminar, que a PEC também aborda um importante aspecto da realidade tributária nacional, que é a guerra fiscal. Essa guerra é uma realidade que vem influenciando negativamente as finanças públicas de diversos estados da federação, estados esses que têm uma estratégia de desenvolvimento e concessão de incentivos para a instalação de empreendimentos produtivos em seu território. Ao abrir mão de tributos, em contrapartida, a localização dos parques produtivos nos limites do Estado prejudicam suas próprias entradas financeiras e isentam esses chamados novos entrantes do pagamento do imposto, que mais à frente certamente não farão falta, que mais à frente com certeza farão falta à administração pública estadual, afetando também os repasses aos municípios. Reitero, com esse meu pronunciamento, senhor presidente, a necessidade de uma imediata reforma tributária. Como acabamos de ver, o nosso modelo pode ser, sim, aperfeiçoado. Mais importante que seja a reforma tributária, não se fará sozinha. Por isso, relembro sua irrelevância, a sua relevância aqui no plenário, ao tempo que recomendo a atenção dos meus pares, senadores e deputados, para esse sistema. Espero ainda que qualquer que seja o mandatário que se consagre nas urnas, no pleito presidencial que se aproxima, tenha ele a consciência da imensa importância que adquiriu neste país a superação de um sistema tributário pesado, oneroso, complexo e incapaz. A essas alturas, de cumprir sua missão junto aos grandes segmentos envolvidos, às administrações públicas e, naturalmente, o interesse do cidadão contribuinte. Não há país desenvolvido sem o concurso de um modelo de arrecadação eficaz e bem orientado. Por isso, senhoras e senhores, a importância de que rapidamente o Congresso se debruce sobre o debate da reforma tributária. É isso, senhor presidente. Agradeço a vossa atenção.